Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Vamos lá com mais um boletim, dando uma olhada no que acontece com o mercado do boi lá em Minas Gerais. Vamos lá para o Triângulo Mineiro, onde está o Romeu Borges. Ele é o presidente do Sindicato Rural de Uberaba. Ele vai contar um pouquinho como é que está essa situação da negociação, dos preços e, principalmente, quais são as expectativas em relação aí, à oferta e demanda, de animais. Romeu, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que estão os preços hoje aí na Praça de Uberaba e como é que os produtores, pecuaristas estão participando aí desse mercado?
Boa tarde a todos do Notícias Agrícolas. Olha, hoje o preço, ele tem dois preços, né? Preço do grupo JBS, na faixa de 142, no prazo para descontar o fundo rural. E à vista, na faixa de 138. E o preço dos outros figurinos, na faixa de 135, já para descontar o fundo rural, né? Então, uma diferença de preço de R$ 3, R$ 4 em relação ao preço a prazo, à vista na faixa de 3 a R$ 4 para descontar. E também a diferença de preço entre grupos empresariais, né? O grupo JBS pagando cerca de 3 a R$ 4 a mais que os outros frigoríficos. Isso é muito, nos preocupa muito, porque a Uberaba ainda tem uma vantagem que tem outras empresas, né? A gente vê outras regiões que não tem essa concorrência, outras alternativas, então o produtor acaba ficando refém, às vezes, de apenas um grupo empresarial.
Então, deixa eu entender direitinho. O JBS tem um preço de 142 a prazo.
A prazo, para descontar o fundo rural.
Para descontar. E os
E os
demais
outros figurinos na
frigoríficos?
faixa 138 a prazo para descontar o fundo rural.
A prazo para descontar o fundo rural.
Exato.
Quer dizer,
É.
dá uma diferença aí de R$ 4 praticamente.
R$ 4 praticamente. E isso tem sido uma constante no último mês.
Mas
É.
o que que acontece para essa pressão, Romeu? É o risco do JBS que está sendo embutido? Faz sobrar animais? Tem alguma relação com isso, não?
É, o que a gente percebe é isso, né? Que as notícias hoje são diárias no Brasil, né? Então, em relação a escândalos, as outras coisas, medo, o boato, o grupo está com incerteza, será que esse grupo não vai ter um problema ali na frente e tal? Aí o produtor mais conservador fica com medo de vender e acaba tendo uma oferta às vezes maior nos frigoríficos que não são do grupo, né? E aí o grupo JBS tem que às vezes puxar um pouco o preço para poder atrair esse cliente que está aí com incerteza, né? Da segurança da venda,
Mas
né? Então,
é uma diferença que se justifica, na sua opinião?
eu acho que não se justifica. Eu acho que deveria ter um equilíbrio maior, né? Já que o próprio Brasil, né, através do BNDES, é sócio, né, tem ações do grupo JBS. Então, eu acho que a finalização tinha que ser governamental, de um equilíbrio maior aí, para dar mais segurança ao mercado.
Você
E o
diz o.
grande problema desse mercado brasileiro do boi, que as vendas a prazo, né, a gente deveria ter, o governo deveria, a gente deveria ter um seguro ou até uma garantia para vender esse boi a prazo, né? Eu acho que os figuristas fazem tantos financiamentos e dão garantias para os seus. Acho que é importante o governo criar uma estratégia de ter essa garantia do pagamento ao produtor nas vendas a prazo, né? O produtor faz a prazo desses grupos.
Porque hoje você vende o seu boi, entrega seu animal e vai receber só daqui 40 dias, é isso?
É, 30 dias. Você
30
vende
dias.
hoje para bater daqui uma semana, né? 10 dias, depende da escala.
Ah.
Vira 40 dias, né?
No final das contas acaba virando 40 dias, né? E ele trabalhando com
Exatamente.
seu animal aí nesse período.
Exatamente, né? Agora, né, esse modelo já vem há muito
É
tempo, né?
antigo, né? É.
O que a gente não tem é garantias do recebimento. Isso que deveria ter uma ação de governo, né, de Ministério da Agricultura, para criar mecanismos que dê segurança ao recebimento, porque aí a cadeia trabalharia com trabalharia com um pouco mais de segurança.
Agora, está tendo algum calote nesse sentido, nesse momento, Romeu?
Não ouvimos falar de nada, vem trabalhando normalmente, fazendo os pagamentos normalmente, e eu acredito, assim, é claro que a gente não pode, não tem bola de cristal, mas eu acho que o mais difícil, né, acho que já está passando, a fase mais
crítica,
tá,
né?
É, e a exportação também de boi em pé tem ajudado, que a nossa região também, apesar que não é boi gordo, mas tem exportado muito boi para os países do Oriente Médio, né, que compra o boi, que ele vai engordando no navio até chegar no destino, né? Isso tem aquecido o mercado também ligado mais novo.
Ah, é? Como é que está essa participação desse novo mercado aí? E de que forma que ele tem ajudado aí nos preços?
Olha, tem países do Oriente Médio que tem uma questão de lá de como é que eu vou te falar, religiosa, compra animais mais cruzados, né? Esses animais mais cruzados, de girolando, mais com europeu também, cruzamento, compra um gado mais novo aqui na faixa de 9, 10 arrobas e vai tratando o animal aí ao longo da viagem, né? Passa por um período de quarentena, depois ao longo da viagem, e aí vai terminar no destino. Vai bater com 15, 16 arrobas, né? E tem tido um mercado interessante aqui. Isso acaba aquecendo os bezerros que às vezes não tem tanto preço, não só o cruzamento industrial, mas também o cruzamento de gado cruzado tem tido uma boa aceitação, uma saída interessante.
Muito bem, mas de qualquer jeito não existe um excesso de oferta de animais, né? Na verdade, o que existe é só um receio do produtor que acaba criando esse clima, né?
É, eu não vejo um excesso de oferta, não. E eu vejo que os frigoríficos também fazem muita jogada, né? Vou dar um exemplo meu. Eu marquei um abate daí 12 dias e um outro, e falando que a escala tinha alongado. Um amigo meu, 4 dias antes do meu abate, vendeu um lote para a mesma data de abate, no mesmo frigorífico que eu bati. Então, quer dizer, eles, às vezes os frigoríficos alongam as suas escalas, fictício.
Artificialmente,
e depois,
né?
E depois vai preenchendo os espaços vazios ao longo da semana, e aí dá a sensação ao produtor de muita oferta, mas nós não percebemos isso, não. Os confinamentos já estão acabando, e também atrás das chuvas não está dando oportunidade de ter boi gordo ou vaca gorda de pasto, né? Então, a gente vê que a gente tem que ter muito expertise para negociar o boi hoje.
Confinamento, ele está chegando ao final aí na região?
É, está chegando ao final. Porque o custo...
Alô?
Né, e tem inibido aí, ó. Muita gente que queria alongar um segundo turno já não está tendo muita perspectiva positiva nesse sentido.
Por causa do quê? Desculpa, do custo? Alta do custo?
É, o milho que chegou a R$ 21, R$ 22, hoje já está em torno de R$ 30 o saco, né? A soja também já deu uma recuperada de preço. Então o custo dos insumos subiu aí significativamente e quem sem perspectiva de alta de preço de boi acaba inibindo o mercado de fechar mais boi no custo.
Uhum. Esse alongamento aí da oferta de boi confinado, né?
Exatamente.
Tá. Então são dois motivos aí que estão preocupando o produtor. Essa questão do custo e também essa questão da incerteza para quem vai vender ou do preço que vai conseguir por esses animais, né?
Exato, exatamente. Então são circunstâncias que têm deixado a gente na incerteza.
E animais de pasto, só a partir de quando, Romeu?
Eu acho que a partir do finalzinho de dezembro, início de janeiro. Eu acho que o mês de dezembro pode ter uma lacuna interessante aí para quem tem boi.
Ah, é? Pode ter um buraco aí de oferta. Alô?
Talvez melhor do que estamos tendo hoje.
Desculpa, eu não entendi, alô? Romeu.
A gente acha que a lacuna vai ser o mês de dezembro, né? Uhum. Porque os bois de confinamento praticamente já acabaram e o boi de pasto ainda não chegou, porque as chuvas, primeiro, principalmente na nossa região, atrasaram muito.
Muito bem. Vamos aguardar para ver então como vai ser o andamento do mercado. Eu agradeço por enquanto a sua participação e te convido para voltar sempre, viu, Romeu?
Um abraço a todos os ouvintes. Hein?
Obrigado, um abraço para você.
Tchau.
Romeu Borges, presidente do Sindicato Rural de Uberaba, lá em Minas Gerais, contando um pouquinho desse cenário difícil para o produtor nesse momento. Os preços, eles não evoluem. Existe aí uma diferenciação entre o preço pago pelo JBS e o preço pago por outras empresas, uma tentativa aí de pressionar as cotações, mas a tendência, segundo o Romeu, é de que o mercado possa reagir agora no começo de dezembro, principalmente em função de uma redução da oferta nesse período, já que os animais confinados estão sendo encerrados já, né? Os confinamentos estão sendo encerrados e ainda não existe o boi pronto de pasto. Vamos aos preços, vamos ver no mercado como estão as cotações. Eu começo mostrando mercado físico boi gordo levantado pela Scott Consultoria. Em Barretos, R$ 139,00, Araçatuba, R$ 139,00. No Triângulo ali, os R$ 135,00 relatado pelo Romeu. No norte de Minas, R$ 134,00, sul de Minas, R$ 134,00 também, Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 131,00, no oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,30 o quilo, em Pelotas, R$ 4,35 também o quilo, Cuiabá, R$ 127,00 por arroba, Redenção do Pará, R$ 130,00 por arroba, Espírito Santo, R$ 135,00 e no norte do Tocantins, R$ 132,00. Lá no norte do Tocantins, uma reaçãozinha sendo verificada. O indicador Esalq BMF ontem encerrou, aliás, ontem não, na quarta-feira antes do feriado, na terça-feira antes do feriado, R$ 139,55, com queda de 0,43%. E a gente tem também a movimentação no mercado futuro, lá na BMF. O boi para novembro recuando, R$ 142,05, uma queda de 0,32%. Dezembro também caindo 0,34% a R$ 146,00 por arroba. São os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.